Será que existe receita certa para ser feliz? Meu nome é Aline Berengues, sou psicóloga, pós-graduada e vim trazer um pouquinho desse tema para você. Será que você já se pegou pensando o que, eu devo fazer para ser feliz? Será que eu devo seguir o conselho do meu pai, da minha mãe, da minha tia? Será que eu devo seguir a vida daquela blogueira que eu todos os dias entro para ver como é que foi a rotina dela? Será que eu tenho que seguir os passos do meu ídolo? Provavelmente você já se pegou pensando nisso, olhando a vida de outras pessoas, achando que elas são felizes e querendo seguir, de repente, o passo dessas pessoas. Antes de falar isso para vocês, eu queria trazer um pouquinho do conteúdo sobre a vida antes da internet e pós-internet. Antes da internet, nós tínhamos alguns meios de comunicação: rádio, televisão, jornal e revista. Conteúdos sempre muito bem produzidos, dirigidos, pouca representatividade, poucos assuntos, entre aspas, chocantes. Então, muitas pessoas se sentiam não representadas, se sentiam vivendo um mundo totalmente esquisito, onde elas não se encaixavam. Pós-internet, a gente já vê 1 milhão de conteúdos, várias tribos, várias pessoas, vários tipos de pensamento, e aí as pessoas conseguem, então, se ver, né, representadas. As pessoas homossexuais representadas, as assexuais, os transgêneros, as trans, os negros, as gordas, enfim, vários temas que antigamente nós não conversávamos, não discutíamos, hoje a gente discute. Mas mesmo assim, mesmo com tanta informação, existem ainda pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que não sabem qual caminho seguir, porque agora existe muita opção. E aí, qual que eu vou seguir? Quem sou eu? Você já se perguntou isso? Então agora eu posso responder: não. Não existe receita de bolo. Não existe uma forma de ser feliz. Existe a sua forma de ser feliz. Existe a sua personalidade. Existe o seu gosto. Existe a sua fórmula. E a parte mais importante, eu acredito, da nossa vida é descobrir essa fórmula. É se autoavaliar. É ter essa autocrítica. Isso é a cura para você mesmo. Isso aí é você traçar um mapa do que você quer seguir durante o curso da sua vida. Por isso que existem pessoas com tanta baixa autoestima, por isso que existem dependentes emocionais, porque a gente, como a gente nunca sabe o que a gente quer, a gente coloca todas as nossas expectativas no trabalho, no dinheiro, na pessoa que a gente está junto, nos nossos relacionamentos, e a gente não entende o que me faz feliz, como eu quero viver a minha vida, como que eu quero ser como filha, como esposa, como amiga, como companheira. Vocês sabem responder essa pergunta, né? Vamos dar um exemplo muito simples. Trabalho. O que eu quero ser? Como eu quero viver? A gente está falando de uma coisa que você vai provavelmente viver a maior parte da sua vida todos os dias fazendo. Como é que está a sua segunda-feira? Ah, eu acordo disposto, feliz, eu não vejo a hora de chegar no meu trabalho, meu final de semana às vezes é longo demais e eu quero colocar a mão na massa. Isso é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Você é assim? Ou não? Existem trabalhos que, por mais simples que pareçam ser, trazem muita felicidade e muita alegria para uma pessoa, e você, às vezes, que estudou anos para ter um determinado, para ser uma determinada pessoa, ter uma determinada profissão, você não vê felicidade naquilo. Porque você foi, escolheu aquela profissão pelo motivo errado, muitas vezes é só pelo dinheiro. Porque às vezes você viu uma pessoa que fez, por exemplo, medicina, tem dinheiro e é muito feliz. Aí você vai, faz medicina e você não é feliz. E você ganha até um dinheiro, mas aquele dinheiro não supre as necessidades que você tem interna. Não que dinheiro não seja importante, eu não tô aqui pregando uma ilusão. Dinheiro é importante, mas é possível ganhar dinheiro de várias formas, né? E o quanto é importante o dinheiro na sua vida? Porque uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é ser milionário. Qual é o peso que o dinheiro tem na sua vida? Será que o dinheiro está vindo antes de saúde? Está vindo antes de emoção? Está vindo antes de prazer? Né? Dinheiro é importante? É importante. Mas o quanto eu preciso ganhar? Né? Tudo bem, se para você dinheiro é mais importante, então caminhe, trilhe o seu caminho para ganhar dinheiro, só que tenha satisfação de fazer isso na sua segunda-feira. Se você não está tendo satisfação, quer dizer que alguma coisa está errada. Você está querendo dinheiro, mas na realidade, se você não tem a satisfação dentro de você, você não quer tanto assim, porque senão você ia feliz. Pode acreditar em mim. Então, tudo é uma balança. Descobrir o que é importante para você, o que você quer da sua vida e se planejar. Não ser imaturo. Não cometer nenhuma loucura. Planejar tudo aquilo que você faz. Vocês acreditam que o Whindersson Nunes ganha tanto dinheiro sem planejamento? Ah, o cara deu sorte. Ele fez piada e ganhou muito dinheiro. Não é assim, gente. Existe uma equipe atrás dele. Existe planejamento. Mesmo quando ele era só um youtuber desconhecido, ele tinha uma filosofia de vida. Ele tinha o dia a dia planejado. Ele estudava, ele pesquisava. É a mesma coisa que a gente precisa fazer com aquilo que a gente escolhe para trabalhar, né? Planejamento. Tudo que a gente escolhe para nossa vida tem o seu bônus e o seu ônus. Ninguém pode viver só dos bônus. Eu gosto muito do Leandro Carnal quando ele diz assim: aquilo que te agrada te engana, porque não existe vida sem luta. A gente sempre vai ter batalhas na nossa vida. Só que a gente pode pensar em uma forma de tornar a vida mais leve, porque tudo tem técnica. A gente pode pensar em diminuir os nossos conflitos. E os conflitos que a gente enfrentar de uma forma melhor, porque a gente sabe qual é o nosso objetivo. A gente sabe que a gente está vivendo o nosso sonho, né? Quando a gente tem um conflito dentro de um relacionamento com uma pessoa que a gente ama, a gente enfrenta aquele conflito querendo que dê certo, né? Agora, imagine enfrentar um conflito vivendo algo que você não quer viver. E eu dei um exemplo agora sobre o trabalho, mas isso em todas as áreas da sua vida, né? Para tudo existe um planejamento e para tudo existe uma avaliação interna. Vamos pensar agora em relacionamentos. Se você não sabe quem você é, e você não sabe o que você quer da sua vida, você pode se envolver com qualquer pessoa e levar a vida com qualquer pessoa sem nenhum planejamento, sem diálogo, sem autoconhecimento, sem autocrítica e levar aquele relacionamento à falha, à separação, a mais conflito, a mais sofrimento. Tem pessoas que se apaixonam e não perguntam qual que é a expectativa de vida do outro. Às vezes um fala assim: ah, eu quero viajar. E o outro fala: ah, eu também quero. Mas eu quero viajar muito. Ah, eu também quero viajar muito. Mas o que é viajar muito? Para um, viajar muito é viver viajando. É ser um mochileiro. Para outro, viajar muito é viajar duas vezes por ano, né? Muito é subjetivo. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Existe uma frase na Bíblia que é muito sábia que diz: case a sua filha com o filho do seu vizinho. O que isso quer dizer? Procure pessoas que têm o mesmo valor que você, que busque as mesmas coisas que você. Ah, mas isso é uma receita de bolo? Não, não é. Mas isso é razão. Se você vive com uma pessoa muito diferente de você na essência da sua vida, eu não estou falando de personalidade, uma pessoa é mais brava, introspectiva, uma é mais positiva, mais alegre. Eu estou falando de formas de vida, eu tô falando de expectativa, eu tô falando de dia a dia. Se você é uma pessoa que não gosta de viajar e você casa com uma pessoa que gosta muito de viajar, vocês vão viver um conflito eterno. Porque vai ser uma disputa entre ficar em casa e viajar, ficar em casa e viajar, que vai gerar um conflito, a não ser que alguém ceda. E se essa pessoa ceder e para ela tudo bem, ela vai viver muito bem, mudando, aí sim. Mas se não houver essa esse um lado ceder, é impossível viver. São pessoas totalmente diferentes. Uma hora, alguma delas vai frustrar. Por isso, o autoconhecimento, a autocrítica, entender quem você é de fato, o que você quer, o que você gosta, ele é a base para uma vida tranquila, uma vida racional, uma vida emotiva saudável. Porque quando você sabe quem você é, o que você quer, você vira uma pessoa muito menos frágil, né? Você vira uma pessoa muito mais forte. Você entende os seus padrões de comportamento, você entende aquilo que você quer e o que você busca em todos os âmbitos da sua vida. Então não dá para se comparar. Não dá para você querer ter a vida da blogueira que você segue, porque você não sabe o que ela gosta, se ela gosta tanto quanto você de dinheiro, ou de medicina, ou de, sei lá, exercício físico, o quanto você gosta. Você não consegue andar com o sapato de outra pessoa. Uma hora vai dar um calo em você, uma hora vai apertar. Você tem o seu próprio sapato, você tem o seu próprio caminho. E você pode sim escutar opiniões e tentar ajustar aquilo na sua vida, mas se não ajustar, você precisa jogar fora e criar a sua própria receita, do seu próprio jeitinho, né? Eu vejo pessoas, às vezes, dentro de relacionamento, com tantas coisas sendo ditas sobre sexualidade, achando que elas só serão boas suficientes se elas transarem todos os dias, porque o casamento só é bom se todos os dias vocês dois tiverem relação sexual, ou um casamento só existe amor se o cara dá uma vez por mês flores pra amada. Não é assim, gente. Já perguntou pro seu marido ou pro seu companheiro o que significa amor? O que é uma demonstração de amor pra ele? Às vezes ele tá demonstrando amor pra você lavando a sua louça, às vezes ele tá demonstrando amor pra você sentando do seu lado. É importante fazer a leitura do outro, entender quais são os sinais dele. Porque tudo bem, você sempre espera que o outro faça algo que você queira. Isso é muito importante. Mas o outro também não é fantoche, né? Ele não vai fazer sempre aquilo que você quer. Ele pode tentar te agradar, mas não dá para viver uma vida em função de outra pessoa. Então você vai ter que aprender a fazer a leitura do comportamento do seu parceiro. Entender, ah, tá vendo? Quando ele faz aquilo, ele tá demonstrando amor pra mim. E eu vou aceitar essa forma. Ou eu não vou aceitar e vou terminar e vou procurar uma pessoa que faça exatamente aquilo que eu quero. Também é um problema, né? Porque a gente sabe que a gente vai frustrar na nossa vida. Mas é importante fazer essa leitura, entender que sempre vai ter num lugar na vida, no, dentre todas as pessoas do mundo, que vai ser parecida com você, que vai encaixar a peça na sua. Você não precisa mudar para você achar uma pessoa ideal. Não. A pessoa ideal, ela surge a partir do momento que ela se encaixa em você, que vocês dois têm a mesma essência, que vocês pulsam da mesma maneira. O trabalho é a mesma coisa. Se você tem uma veia artística, o trabalho do meio artístico pulsa com você. E isso em todas as áreas da sua vida. Então procure conhecer quem é você, e aí você vai poder dizer para as pessoas qual é a receita da sua vida, o que te faz feliz. Que aí você vai ser feliz sozinho. E os outros só vão somar a sua felicidade. E é muito bom não precisar depender da felicidade de outra pessoa e ser feliz da forma que você é. E aí a vida fica muito mais fácil.